Temática especial hoje ao vivo da Secretaria de Mobilidade Urbana e Zeladoria. Terça-feira que amanheceu com neblina, ainda o céu encoberto, nesta supermanhã de terça-feira, 18 de março de 2025. Março, o mês mundial da poesia, março, mês consagrado a São José. No mês da mulher, conte com a HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. Hoje tem promoção relâmpago no supermercado Longo, nas suas três lojas. Tem carne bovina, moída de segunda, R$ 24,95 o quilo. Filé de coxa e sobrecoxa, frango sul, R$ 1 quilo, R$ 11,99. Carne bovina de segunda com osso picada para panela, R$ 19,95 o quilo. Filé de peito de galinha natural, R$ 14,95 o quilo. Bisteca suína, R$ 13,98 o quilo. Tatu ou lagarto bovino, R$ 37,95 o quilo. Leite pirancanjuba, 1 litro, R$ 4,19. Máximo 24 unidades por CPF. Coca-Cola, 2 litros, R$ 8,99. Sabão em pó, Omo lavagem perfeita, 1,6 quilos, R$ 19,98. Supermercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Olha, gente, roncar não é normal. É sinal de que algo não está bem em nosso organismo. Sempre é importante investigar. Busque ajuda. Em Marau você pode contar com os amigos da Clínica Natamed, Marau Centro Clínico Providência. Mais informações pelo fone 3342-1565. 9:11. E por aqui o destaque para as informações das loterias das últimas horas. Oferecimento aqui de lotéricas Gol e Pote de Ouro. Agora com a raspadinha instantânea da Caixa Econômica Federal, com prêmios de até R$ 2 milhões na hora. Quina acumulada em R$ 1.400.000. Concurso 6.682. 08, 15, 24, 28 e 68, 68. Loto fácil acumulada em R$ 4 milhões. Loto mania acumulada em R$ 8 milhões e 200 mil. Dupla cena acumulada em R$ 8 milhões e 700 mil. Concurso 2.788. Primeira faixa, 02, 12, 17, 19, 20 e 37. Segunda faixa, 15, 19, 25, 39, 40 e 46. E hoje, terça-feira, hoje tem sorteio da Mega Sena com prêmio de R$ 3 milhões e da Time Mania acumulada em R$ 6 milhões e 300 mil. Lotéricas Gol e Pote de Ouro, agora com a raspadinha instantânea da Caixa Econômica Federal com prêmios de até R$ 2 milhões. Temática ao vivo hoje, com muito prazer, com os meus amigos da Secretaria de Mobilidade Urbana e Zeladoria, que tem como secretário Rogério Cavalheiro, e os responsáveis também pela pasta aqui, Timácio Bueno, o Edenilson Bacarolo, é isso? O Neno, responsável pelo setor da pintura, o Keio Boff, que é o diretor, o Renan Florão, recolhimento de galhos, o Charley Malfatti, das Roçadas, Murilo Barbosa, do Trânsito, e o Emerson Dias, da Iluminação. Ou seja, cada um é responsável por um setor, né? Pintura, recolhimento de galhos, roçadas, trânsito e também a iluminação. Secretário Rogério, obrigado pelo café da manhã, né, Júlia? Que café gostoso aqui. A Júlia, nossa produtora, nos estúdios tem Ana Lúcia Jacomini. Um café aqui feito no capricho, né? Parece que faz uma semana que o pessoal preparou café para a gente aqui. Rogério, gratidão pela acolhida de vocês aqui nesta manhã, aqui na sua grande pasta. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar recebendo vocês e o temático no dia de, na manhã de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre os trabalhos da secretaria.
Como é que funciona a tua secretaria? Ela é dividida em partes, setores, como é que funciona exatamente?
A nossa secretaria, ela é dividida em alguns setores, como você bem colocou agora, né? Cada diretor faz a sua parte, né? Nós temos o diretor, que é o CEI, o diretor-geral, né? E os chefes de equipe, que coordenam toda essa ação na parte externa, que é roçada, pintura, iluminação pública, né? Enfim, todos os setores que se abrange aí na nossa secretaria.
Daí cada um desses aqui é responsável pelo setor.
Exatamente. Todas as demandas que chegam até a secretaria do cidadão, a gente passa individualmente, né, para cada um deles, né? Primeiramente chega até a mão do diretor, que é o Keio, e ele coordena então para cada responsável dos setores. E aí durante o dia eles saem para fazer esse trabalho.
Normalmente você faz uma reunião bem cedinho aqui na tua secretaria?
A gente faz uma reunião por semana, né? Para a gente, geralmente na sexta-feira, para a gente ver o que ocorreu durante a semana, né? E já programando a próxima semana, qual será as ações da próxima semana. Porque tem algumas demandas que são programadas, né? Então a questão de limpeza de algumas ruas pontuais para fazer o asfalto, né? E outras questões, como o cordão, enfim, a gente já programa toda semana, né? A gente procura fazer todo esse feedback aí das ações.
Então, na verdade, não tem algo que seja urgente para o dia?
As urgências acontecem, né, Zé? Isso aí é normal. Então, o que a gente faz? A gente tem a nossa programação semanal, e o que acontecer pontualmente como urgência, a gente procura resolver no mesmo momento. Se desloca a equipe para o local onde é necessário e se faz resolver o mais rápido possível.
Bom, cada secretaria tem a sua importância no contexto geral de uma administração municipal. Como é que você classifica a tua secretaria hoje?
Olha, minha secretaria é uma pasta que a gente pode se classificar como... Todas são importantes, né, Zé? Mas, assim, essa é muito importante. Por quê? Porque atinge diretamente o cidadão e também a visibilidade, a beleza do município, porque a gente está falando sobre roçada, a gente sabe que tem um período onde vem muito o capim, então esse cuidado, esse olhar a gente tem que ter permanente. O setor de pinturas também é muito importante para a questão do trânsito, né? Todos os setores dentro da secretaria é muito visual, então isso impacta bastante e o cidadão no final acaba ajudando a gente com muitas questões, porque por mais que a gente tenha todas essas equipes, alguns pontos, alguns lugares a gente passa um pouco despercebido e o cidadão nos ajuda nos comunicando, né? E isso é muito importante. Então todos os setores da secretaria é visual, é importante, porque a gente lida com todos os segmentos, lixo, roçada, iluminação pública, segurança, pintura, então abrange toda essa questão bem, bem sensível, vamos dizer assim, que fica visual ao cidadão.
Ou seja, é a cara da cidade e do município.
Exatamente, é a cara da cidade e do município, e que tem que ter nossos devidos cuidados, né? E a gente faz o máximo possível para que fique tudo em ordem, em dia, né? Deixando aquela entrada da cidade bonita, os trevos, trevo sul, trevo norte, central, para que a gente tenha esse embelezamento que a nossa prefeita Naura sempre bate nessa tecla, porque a gente cuide e a gente mantenha isso tudo em dia.
Eu vejo a tua secretaria, Rogério, como uma secretaria importante no sentido de ter a colaboração do cidadão marauense. Porque se ele não faz a parte dele, fica difícil a atuação de vocês também no trabalho.
É fundamental, né, Zé? A participação do cidadão, tanto na questão de comunicados, né, para a nossa secretaria, mas também a participação dele, principalmente hoje, numa coleta de lixo, né? No embelezamento da sua própria residência, em frente à sua residência. O pouco que cada cidadão faça ajuda o município, ajuda as equipes, entende? Porque a demanda é muito grande. Né? Marau hoje tem mais de 45 mil habitantes, então a gente tem uma demanda muito grande e a gente precisa sim da ajuda do cidadão.
Que ele respeita aquilo que foi feito, principalmente.
Exatamente. Né? Quando as equipes saem a campo para fazer seus trabalhos, suas tarefas, né? Principalmente um setor que a gente trabalha bastante, que é o recolhimento de entulho, recolhimento de móveis, né? Para que ele observe o calendário que se tem, para que se coloque naquela semana, não faça isso antes, colocar o seu móvel que vai ser descartado. Para quê? Para que não fique aquele material muito tempo ao tempo aí e criando um aspecto muito feio para a cidade, né?
9h20, temática hoje ao vivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria. Depois explica mais para a gente sobre a zeladoria. 9h30, olha gente, roncar não é normal. É sinal de que algo não está bem em nosso organismo. Sempre é importante investigar. Busque ajuda. Em Marau você pode contar com os amigos da Clínica DataMed, Marau Centro Clínico Providência. Mais informações pelo fone 3342-1565. Temática ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria, também com uma baita equipe. Falamos há pouco, né, que o diretor aqui é o Keio Boff. Tudo bem, Caio? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculão. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa belíssima cidade de Marau.
Bom, todas as pastas têm a sua importância, bem como a de vocês também, que trabalha com a limpeza, com a cara da cidade. Eu estava lendo aqui no texto, né? Conservação dos espaços públicos, incluindo serviços de pintura, limpeza de parques, praças, jardins e cemitérios municipais, além da manutenção de ruas, logradouros públicos e coleta seletiva de lixo e resíduos. Haja trabalho, hein, cara?
É, com certeza, Maculão, o trabalho é intenso, como a gente diz aqui. Na prefeitura, o trabalho nunca termina. Se você trabalhar 24 horas por dia, a gente tem o que fazer. Mas a gente busca todos os dias resolver os problemas. A gente tem uma programação, que o nosso secretário estava comentando antes. Durante a semana, a gente programa na sexta-feira o que foi feito e a semana seguinte a gente planeja. Claro que sempre acontece no dia a dia as urgências. Que tudo acontece, pode acontecer hoje de uma rua que estraga, que termina, coleta de lixo. Também agora a gente está com uma empresa nova, no início tudo é difícil, complicado, mas com o tempo a gente vai ajustando e resolvendo esses problemas. A demanda de trabalho em Marau é muito grande, meu colega. Assim, eu passei em todos os setores da prefeitura, quando eu entrei, e conheço todos os setores. Tanto pintura, como limpeza, capina, roçada. Na época a gente cuidava do asfalto, do esgoto, então a gente tem um conhecimento dos problemas da cidade de Marau. O trabalho é grande, meu colega. É grande.
Bom, vocês trabalham com tempo bom, obviamente, né? Quando chove bastante, tem que esperar melhorar.
Maculão, eu sempre digo assim, que o bom para a prefeitura, para nós que trabalhamos na rua, é o sol. Mas a gente reza que a gente precisa da chuva, principalmente nessa época que está bem complicado. Mas mesmo às vezes com chuva, Maculão, tem muito o que fazer. A gente tem as partes mais burocráticas, a gente tem no dia a dia, se chover daqui a pouco alaga, derruba uma árvore. No dia, é muito difícil a Secretaria hoje da mobilidade, compra de infraestrutura do seu Alberto, que fique parada. Nós temos serviço 24 horas por dia, que nem eu falei antes, mesmo com sol ou com chuva.
Você aqui, a cada dia faz uma reunião, organiza a agenda, como é que funciona?
Aqui na secretaria, aqui em cima com o secretário, a gente, que nem eu falei antes, a gente se reúne toda sexta-feira para ver o que foi feito e a demanda na outra semana. Lá no pátio, que eu trabalho mais lá fixo, junto com a nossa equipe aqui, que eu tenho o chefe de cada equipe, a gente conversa todas as manhãs. Eu, 6h20, 6h30, normalmente sempre estou no pátio, e a gurizada chega ali dentro do horário, entre 7h e 7h15, a gente senta, dá uma conversada, vem as demandas que tem do dia, ou senão a gente segue a programação. Que além dessas equipes, Maculano, nós temos terceirizado. tipo roçada. A gente tem uma equipe da prefeitura e nós temos mais três equipes de terceirizado que eu coordeno essas equipes também. E a gente faz uma programação e se acontecer alguma urgência, alguma coisa a gente muda. Senão a gente hoje programou, vamos fazer o bairro, vamos usar o centro. A gente pede a equipe e faz, nós trabalhamos 100% do bairro. E vai seguindo, seguindo bairro e bairro. Tá? É assim a nossa rotina do dia a dia.
Caio, a questão do trabalho terceirizado, ele funciona bem hoje? Como é que funciona a questão de fiscalizar?
Eu coordeno o trabalho, a gente tem a demanda junto com o secretário e a prefeita, com certeza, né, a prefeita Naura. A gente tem um fiscal de contrato que acompanha diariamente as equipes. Tá? Diariamente a gente acompanha o que foi do início e ao final, o que foi executado durante o dia. Com certeza, hoje sim, dá para se dizer que nós estamos felizes, dá para se dizer felizes sim com as empresas terceirizadas que a gente tem. Porque a mão de obra hoje, Maculan, em todos os setores, eu trabalho no poder público e tenho uma empresa particular. É difícil, é complicado. Mas hoje dá para se dizer assim, Maral, estamos tranquilos, estamos trabalhando e executando normalmente o nosso trabalho no dia a dia.
Porque a tendência, Caio, é de que o futuro será um trabalho terceirizado.
Isto. Nós temos até vários projetos que estão em andamento, que nos próximos dias vai ser anunciado. E com certeza, Maculano, hoje a terceirização vai ser o próximo passo do mundo, não é só do Brasil hoje, o trabalho terceirizado. E com certeza ele funciona melhor até em certos pontos, mas tem que ter um baita, tem que ter muita fiscalização e acompanhamento no dia a dia com as equipes terceirizadas.
Caio Boff, que é diretor aqui dessa pasta, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana e Zeladoria, obrigado pela sua presença e boa sorte.
Valeu, Zé, um abraço.
Agora com o Edenilson Bacarolo, o Neno, responsável pelo setor de pinturas. Então, se você vê alguém pintando aí, é a equipe que tem a responsabilidade também de embelezar a cidade e no comando do Edenilson. Bom dia, Edenilson, tudo bem contigo aí?
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. É, a gente está tentando fazer um trabalho para embelezar um pouco mais a cidade. Né? E a gente faz um planejamento aí junto com o Rogério, junto com o Keio. Né? A gente faz um planejamento para o ano todo. E quer ver se consegue deixar a cidade bem sinalizada, bem organizada, principalmente a questão das faixas de segurança, né? Para que o pessoal se sinta melhor, possa circular melhor pela cidade também. Né?
Bom, quando falamos em pintura, falamos do quê? Faixa de segurança e o que mais?
Faixa de segurança, das faixas no meio da pista, né? A gente procura pelos cordões, a gente procura pintar tudo, botar placas também, indicativas, né? E para que fique, o pessoal se sinta melhor, o povo também consiga se deslocar melhor, né?
Agora, impressionante, né? Aquelas ruas que tem a parte amarela, né? O pessoal às vezes não respeita muito, né?
Ah, não está fácil, viu? A gente tem que botar, inclusive a gente está pensando até em colocar uns tachões, né? Para que o pessoal respeite um pouco mais. Porque o pessoal está estacionando em esquina, em faixas amarelas aí, não está fácil. Está acontecendo acidentes aí, por exemplo, de pessoas que têm que botar o bico do carro lá no meio da avenida para poder enxergar melhor. E daí está acontecendo acidentes. Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível para evitar esse tipo de coisa aí.
É, principalmente, Edenilson, a questão da esquina. Você tem um passo para recuar, né? São 5 metros, é isso?
Isso, 5 metros.
E o pessoal não respeita isso?
Não, é muito difícil. O pessoal está deixando, tem gente aí que está deixando 1 metro, tem gente que está estacionando em cima de faixas de segurança, em cima de lombadas aí nas próprias frentes dos colégios, aí estão estacionando em cima. O pessoal acha que ligar o alerta está bom. Não é assim que funciona, né? E tem que, eu acho que o pessoal tem que respeitar um pouco mais. Tá muito difícil eu dirigir dentro de Marau hoje, está muito difícil.
Fiscalizar e multar.
Isso, exatamente.
Porque quando olha o bolso, a pessoa se agiliza um pouco mais.
Certo seria, né? Uhum. Fazer isso para que a pessoa se esperte um pouco mais, né? Eu acho que está muito, correndo muito à vontade, sabe, pessoal?
O Edenilson, a pintura das faixas, por exemplo, há uma programação feita a cada tanto tempo para ser pintada?
Isso. Geralmente a gente está fazendo isso a cada 2 vezes por ano. Né? Mas conforme o trânsito, até mais vezes a gente faz isso. A gente vai lá, dá uma retocada, dá uma ajeitada para que não fique tão, como é que eu vou dizer assim, porque geralmente o pessoal, o movimento do carro, né, ele tira bastante, até a própria chuva, né, a época que a gente pinta também, né, quer dizer muito. Mas a gente está tentando fazer 2 até 3 vezes por ano.
Essa agenda de 2 em média por ano É em todas elas, independentemente se tem mais trânsito ou menos trânsito.
Isso, exatamente. É feito em 2 anos, é programação para fazer geral, 2 anos. E daí, se for preciso depois, com a questão de desbota bastante, sai a tinta, a gente vai lá e dá mais uma retocada.
Você tem noção de quantas faixas temos hoje em Marau ou não?
Não tenho noção disso. É muita faixa, mas não tenho noção.
É bastante.
É bastante. Bastante. Praticamente cada esquina tem uma.
Cada tem esquina tem faixas. Uma, né? Fazer um levantamento aí de quantas faixas, isso. Né, Ednilson? A questão dos cordões, também é feita essa programação de cada 2 vezes por ano?
É, geralmente no centro, principalmente no centro, é feito 2 vezes por ano. E daí nos bairros agora a gente está se programando para fazer, para ver se consegue também fazer. Tá, inclusive a gente foi encaminhado um pedido para comprar uma máquina um pouco melhor, para a gente conseguir pintar os cordões também nos bairros, né? Porque nós temos um caminhão para pintura, mas o caminhão para pintar o cordão já não é muito fácil, pinta mais as faixas, né? E daí nós estamos encaminhando a compra de uma máquina para pintar os cordão também, para agilizar um pouco mais o serviço.
O Ednilson, questão da pintura, qualidade no produto, se preocupa com isso também?
A gente se preocupa, né? Só que cai na questão da licitação, né? E daí já não é fácil para conseguir uma tinta mais. Mas a gente está trabalhando junto com o Rogério, com o secretário aí, com o Caio, para tentar fazer uma compra, uma tinta um pouco melhor. Né?
O que se usa hoje?
Ah, a tinta é o valor, né? Depende do valor, né? Vem uma tinta de má qualidade, vem uma tinta mais fraca, tem pouca aderência, e daí? Mas nós já estamos trabalhando para melhorar isso aí.
Mas é uma tinta emborrachada? Como é que funciona isso?
Não, é uma tinta normal, tinta normal para o trânsito. A tinta emborrachada, a gente é terceirizado, né? A pintura da tinta emborrachada. Né? Mas é uma tinta muito cara, e daí é pintada, usada mais para as faixas de segurança só.
Tá bom. O Ednilson Bacarulo, o Nendo, setor da pintura, muito obrigado pela sua presença.
Valeu, muito obrigado, Marcolã. A gente está à disposição aí para o Marau. Quem quiser alguma informação, alguma coisa, uma pintura, a gente vai dar um jeito.
Tá bom, um abraço por enquanto. Faltando 19 para as 10 do Temática, volta na sequência, rapidinho.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática ao vivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria. No mês da mulher, conte com a HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Em Marau, estamos na Avenida Giro Borella, 686. Contatos com a gente acontecendo pelo fone 3342-9435. Hoje tem promoção relâmpago no Supermercado Longo. Tem carne bovina moída de segunda, R$ 24,95 quilo. Filé de coxa e sobrecoxa frango sul, 1 quilo, R$ 11,99. Carne bovina de segunda com osso picada para panela, R$ 19,95 quilo. Filé de peito de galinha natural, R$ 14,95 quilo. Bisteca suína, R$ 13,98 quilo. Tatu ou lagarto bovino, R$ 37,95 quilo. Leite piracanjuba, 1 litro, R$ 4,19. Máximo 24 unidades por CPF. Coca-Cola, 2 litros, R$ 8,99. E sabão em pó Humo, lavagem perfeita, 1,6 quilos, R$ 19,98. Hoje, então, promoção relâmpago no Supermercado Longo. Supermercado Longo, 3 lojas, bem pertinho de você. Olha, gente, roncar não é normal. É sinal de que algo não está bem em nosso organismo. Sempre é importante investigar. Busque ajuda. Em Marau você pode contar com os amigos da Clínica Datamed. Centro Clínico Providência, fone 3342-1565. Seguimos porque agora a conversa acontece com o Charley Malfatti, responsável pelo setor de roçadas, e põe na sequência também com o Murilo Barbosa, responsável pelo setor de trânsito desta secretaria. Charley Malfatti, bom dia, bem-vindo aí.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer estar na tua presença. Sou um ouvinte dos teus programas.
Muito obrigado.
Prazer te conhecer pessoalmente.
Quanto tempo já de prefeitura aí?
Prefeitura, eu trabalhei na primeira administração do Iura. Acabei saindo por projetos pessoais e agora estou de volta. Esse ano eu iniciei de novo.
Bom, nós temos aqui também nas roçadas, é equipe terceirizada, é isso?
Não, essa não? Aqui é a equipe nossa da prefeitura.
De vocês mesmos?
Isso.
Como é que funciona?
É nos repassado, feito um cronograma, feito uma reunião com o Keio de manhã, e ele nos passa o trabalho que a gente vai executar no dia.
Porque, certamente, né, a gente falava até o secretário, né? Porque o Insu, ele aparece, cada dia cresce mais. Hein?
Ele é complicado combater ele. É. Por ser da natureza, ele não tem um controle, né? Uhum. Então, a gente faz um trabalho diário, a gente faz um local e quando vem na outra semana, está de novo.
Bom, as roçadas de vocês são feitas exatamente onde, em que local, hein?
A gente faz nas praças. Alguma coisa de detalhes que precisa, a gente bota a nossa equipe, como ela é menor, né? Vai os terceirizados e a gente faz aquele... termina o trabalho. Uhum. Vai fazendo.
Também há uma agenda para as roçadas?
Para a roçada, tem. Nós é repassado pelo CREI. Algumas regiões o mato vem mais rápido, outras uhum. regiões ele é menos, né? Mas, a princípio, a gente segue sempre o cronograma que nos é passado.
As roçadas são feitas em qualquer estação, é isso?
Ela é feita no inverno, ela diminui. Né? Por questão
Mas também é feita?
É feita. Daí no inverno ela diminui um pouco por causa da geada, né? Uhum. O mato acaba vindo menos, mas é feito o ano todo.
Quantos são da tua equipe aí, de roçada?
Na minha equipe são 3 roçadores e um senhor que nos auxilia, né, a juntar sujeira, essas coisas que encontra. Também tem o soprador para nossa limpeza, uhum. né? A gente acaba roçando, acaba gerando sujeira, a gente acaba limpando a via. Daí.
O tal do soprador não tínhamos tempo atrás, né?
Não, esse aqui evita bastante vassoura em volta.
É. Ajuda muito ou não?
É um colaborador a menos, né?
Como é que se diz? Ou a mais. É mamão na roda?
É mamão na roda.
O parque também é da tua responsabilidade ou não?
O parque ele não é, mas se precisar a gente vai lá com a nossa equipe lá e faz o trabalho lá também.
Uhum. No caso de vocês, vocês não são responsáveis pela roçada de terrenos baldios, né?
Não, essa aí não. Não. Essa aí era encaminhada para o Deplan, né? E lá daí o pessoal faz as roçadas. A gente faz tudo que é via pública.
Pública.
Tudo que é particular, daí a gente não faz essa parte.
E o pessoal tem colaborado aí ou não? Com vocês?
O pessoal tem uma parcela, tem colaborado bastante. Mas sempre tem o que não dá uma mão, né?
Gosta do que faz, Charley?
Gosto do que eu faço. Para mim foi um desafio, porque não era o que eu era acostumado a fazer. E a gente sempre passa para nossas equipes a questão da segurança do trabalho, né? Então eles são bem conscientes, trabalham, se cuidam. E da nossa equipe, ela é uma equipe que trabalha unida. Isso é o que a gente sempre pede.
Até porque trabalha com roçadeiras, né? O perigo está aí.
É. Eles têm o cuidado, uhum. mas volta e meia que está meio desatento, a gente chega lá e conversa.
É verdade.
Mas o pessoal é...
Tá bom. Charley Malfatti, obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Tá bom.
Até mais.
Murilo, contigo agora o microfone. O Murilo Barbosa, que é responsável pelo setor do trânsito, né? Que também é uma grande responsabilidade. Como é que funciona o teu setor? Bom dia, bem-vindo aqui.
Muito bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. Eu assumo essa pasta aí agora no início do ano, juntamente com o secretário Rogério, que anteriormente quem tocava isso era o nosso colega Valcir Escorteganha, ainda continua na prefeitura e continua na mesma secretaria nos auxiliando até pela experiência que ele tem no setor de trânsito.
O que tu faz exatamente?
Bom, a gente trabalha diretamente junto com o Edenilson, o Neno, direto com o setor de pintura. E claro, aqui na nossa secretaria tudo é analisado, nem a secretaria toma nenhuma decisão, nem a prefeita toma uma decisão sozinha, também quando chega as demandas aqui é tudo analisado, a prefeitura tem um engenheiro de tráfego contratado e também todas as demandas passam pelo Conselho Municipal de Trânsito, então nada se decide aqui dentro ou no gabinete, é tudo em conjunto.
Uhum. E o teu trabalho o que é exatamente?
O nosso trabalho que a gente analisa as demandas que chegam, por exemplo, eu quero uma vaga para carga e descarga, eu preciso pintar em tal uhum. local, eu preciso de faixa em tal local. Então a gente senta, analisa, vê se é possível, vê se a lei permite, o código de trânsito permite, e a gente repassa daí as demandas para o Neno.
É tipo, você tem um comércio que quer fazer uma pintura da faixa amarela, é isso?
Exatamente.
Vê se pode ou não pode?
Isso, ele vem até aqui, a gente sempre solicita que seja protocolado, até para eles poderem acompanhar também. A gente vem, analisa com base no parecer, com o nosso engenheiro de tráfego, juntamente com o engenheiro de tráfego. Posteriormente, a gente passa para a equipe de pintura para realizar o serviço.
Muitos pedidos em cima disso ou não?
Bastante, bastante pedidos. A gente tem um comércio aqui em Marau gigantesco e todo mundo quer um pouquinho de carga e descarga na frente, né? Então a gente está estudando aí, em breve teremos novidades no trânsito e também na parte de carga e descarga.
Alguma situação que não é liberado, de repente?
Olha, a princípio tudo tem que ser analisado. Sim. Então a gente vê, a gente analisa quantos estabelecimentos tem naquela região. Então a gente deixa em algum ponto específico essa carga e descarga para que possa beneficiar todos. Porque se a gente for colocar uma carga e descarga na frente de cada estabelecimento, a gente acaba ficando sem vaga para o munícipe estacionar, né?
Você também fiscaliza o teu setor?
Também a gente faz alguma coisa de fiscalização nas ruas, a gente está direto nas ruas fiscalizando, ah, falta placa aqui, falta pintura, esse cordão está mal pintado, ou aqui no rebaixo precisa ser pintado para o pessoal não estacionar, para estar ciente, porque se não tem pintura amarela, significa que o pessoal pode estacionar. Então até o capitão Aires aí, juntamente com a brigada, a gente senta, conversa, ele nos cobra, porque sempre esteja sinalizado, aqui não pode estacionar. Porque se tem o rebaixo, não está pintado e não tem placa, a brigada não pode atuar.
Murilo, a gente percebe muito que na cidade há sempre carga e descargas, e às vezes até não tem cone, tipo assim, fazendo a manutenção, colocando que está sendo feito isso.
Sim, agora no início do ano foi feito um ofício aqui por parte da nossa secretaria. Todas as empresas de guincho a gente solicita para que eles façam um protocolo de bloqueio de rua. Com 13 dias no mínimo de antecedência, para que a gente possa avisar a população. Ah, em tal dia, tal horário, tal via vai estar bloqueada. Então, que utilizem caminhos alternativos.
Porque às vezes o pessoal que acha que é dono da rua, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente pede para que sempre seja protocolado. Claro, se não for protocolado, a gente tem outras medidas.
Murilo Barbosa, do Trânsito, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, bom trabalho para ti também.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Faltando 3:50, na sequência, chegando aqui para você o Notícias da Hora. E já voltamos então. Uma equipe maravilhosa aqui. O secretário Rogério Cavalheiro, os responsáveis pelos setores de pintura, galhos, roçadas, trânsito, iluminação, tarefas do cemitério, que realmente está cansado. Mais qualidade, mais economia, com o supermercado Passa Lá. Hoje tem carne bovina, bife e coxão de fora, cortes Passa Lá, R$ 32,99 o quilo no clube. Carne bovina, coxão mole, cortes Passa Lá, R$ 41,99 o quilo no clube. Óleo de primor, R$ 6,99 no clube. Temos o achocolatado Nescau, R$ 9,49 no clube. Detergente P, R$ 2,29 no clube. Amaciante de roupas, Amacitel 2 litros, R$ 7,49 no clube. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá. Segundo os colegas de equipe aqui, o Emerson Dias é o cara que leva energia para a cidade toda, aí, o cara que é o responsável pela iluminação na cidade. Aí. Emerson, bom dia, cara.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da Alvorada. E realmente, né, nós iluminamos a cidade. Estamos aí para qualquer... onde tiver algum problema, iluminação pública apagada e tal, é solicitado e nós vamos lá e resolvemos o problema.
Então, na verdade, você não tem uma agenda diária, conforme a necessidade?
Isso, conforme a necessidade, e eu também, à noite, até saio, pego, mapeio a cidade, né? Mapeio a cidade, vou nos bairros à noite, marco os postes que estão com problemas, para no dia seguinte a gente ir certo, né? E já trocar luminária ou trocar fotocélula que dá problema, né?
Então a troca acontece durante o dia e não durante a noite?
Isso. Não, durante a noite a gente vai e marca, mapeia, os postes estão com problemas, para durante o dia a gente fazer as trocas.
Bom, certamente também o cidadão do Maranhão se liga para vocês, olha, aqui na rua tal tem um poste que está uma semana sem a lâmpada queimada.
É feito pedido aqui, né, na secretaria. Para a Ivane ali, ela passa para nós, e nós já vamos e resolvemos. Bem, bem tranquilo.
Muito trabalho, não?
Ah, bastante. não é fácil. Nós, tem eu e mais duas pessoas. Aí, para a cidade inteira, né, é bem...
E consegue dar conta?
Não, dá conta. É que com essa... hoje é tudo em LED, né? As luminárias. Então, elas, a durabilidade delas é bem maior. É bom de trabalhar porque é poucas as problemas nelas, né? Elas aguentam muito mais.
Essa rotina durante a noite é sempre?
Não, a gente faz uma vez por semana, né? Tipo, pega 5, 6 bairros, né? Daí anda em todas as ruas, tem que ficar olhando sempre para cima, pro alto, né? E pega uma mania, depois durante o dia tá sempre... E é isso aí. E informar também que quando a gente chega o caminhão para trocar as luminárias, a gente não vai para cortar a luz de ninguém, né? Que muita gente acha que o pessoal vai para cortar a luz.
Tu faz que nem... É, Emerson, você faz que nem poeta, né? O poeta durante a noite fica olhando as estrelas para se inspirar nos poemas, né? Isso. E você se inspira no trabalho.
Me inspiro no trabalho.
Mas é. Há quanto tempo já nessa área aí?
Na prefeitura já faz mais de 6 anos que eu estou. Né? Mas na parte da iluminação eu comecei agora em janeiro. Estou fazendo 3 meses.
É. Uhum. Então é uma experiência nova na tua vida?
Isso, uma experiência nova.
Tá e boa. Tá gostando?
Isso, mas com certeza. Bom.
E essa turma aqui?
Vai, bom de trabalhar, né?
Bom de trabalhar.
Eu sei que é a melhor coisa, que é a pessoal, né? Os amigos, né? Uhum. Chega lá, estão tudo bem, bom humor e vai levando, daí a gente... A gente inteiro, né? Passa as horas e nem vê.
Muita corneta ou não?
Bastante. Ainda mais agora, depois do Grenal, né? Daí.
Sério?
Tá ruim o negócio.
Mas o que aconteceu?
Perdão, né? Não, na verdade, é. Mas nós estamos cansados já de comemorar, né? Então, tem que deixar um pouquinho para os amigos colorados aí.
Apagou a luz.
É. Deu um apagão, né?
Muito bem. Esse é o Emerson Dias, do Setor de Iluminação. Energia para a cidade. Um abraço para ti. Boa sorte.
Muito obrigado e estamos à disposição.
Tá bom. Jean Muniz, o responsável pelo Cemitério Municipal de Marau, também um trabalho importantíssimo, né? Que é essa necessidade. Jean, bom dia, cara, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Quanto tempo já no setor público?
Eu iniciei esse ano, então eu tenho em torno aí de 1 mês e meio de trabalho.
É, fazia o que antes?
Antes eu trabalhava como engenheiro. E aí acabou, pela vida mesmo, né? Surgem oportunidades e a gente resolveu aceitar esse desafio.
Bom, certamente um desafio diferente na sua vida aí?
Sim, um desafio bem diferente, um lugar totalmente novo, né? Para a gente trabalhar, desenvolver um trabalho. Mas estou muito feliz, né? A gente hoje desenvolve um trabalho de conscientização das pessoas dentro do cemitério municipal. E tanto os colaboradores quanto as pessoas, né, que têm seus familiares lá sepultados, eles compraram essa ideia e então o trabalho ele anda de uma forma muito leve, muito simples, e isso é bom para todo mundo, né? Acaba ficando muito fácil, assim, digamos assim, da gente trabalhar.
Bom, você pretende fazer algo diferente lá em relação ao cemitério? Algum projeto diferente?
A gente está começando, digamos assim, né? Então, nesse primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo a limpeza, né? Deixando o lugar limpo, organizado, identificado. Também tem esse trabalho que a gente está fazendo agora de conscientização das pessoas, para que as pessoas entendam que do lado de onde tem o familiar delas, tem o familiar de outra pessoa. Então, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter cuidado, para que não cause um problema maior, às vezes, né? Porque a gente sabe que reforma, que é o nosso maior, digamos assim, problema, não seria problema, mas o que mais causa, né, qualquer tipo de situação é esse tipo, é reforma, né? Então, a gente está fazendo essa conscientização, os proprietários gostaram dessa ideia, o pessoal que trabalha lá dentro também comprou essa ideia, e em questão de 1 mês e meio aí a gente conseguiu já desenvolver um trabalho muito bacana, e que está sendo bem visto pelas pessoas que estão frequentando o cemitério e pelos trabalhadores do cemitério também.
Ô Jean, algo que acontece muito, não só aqui em Marau, no cemitério municipal, mas em cemitérios do Brasil, que é a questão de manutenção dos túmulos, jazigos? Como é que está essa realidade hoje, Marau, hein?
Olha, hoje ela está bem tranquila, né? Hoje, para fazer qualquer tipo de reforma dentro do cemitério municipal, é feita uma liberação onde o proprietário do terreno, do jazigo, enfim, de qualquer lugar, vem até a administração do cemitério, traz toda a documentação que é necessária, é emitido uma ordem de serviço, é colocada uma placa de identificação que a obra está liberada, e aí depois a gente faz, digamos assim, a gente vê se está sendo feito da forma correta, se não está invadindo o terreno do vizinho, mas não se tem mais, hoje a gente não se tem mais esse tipo de problema ali no cemitério municipal. A gente conseguiu coibir e espero que daqui para frente quem participa, né, dessas construções, que continue assim.
Jean, e a nova obra do cemitério, como é que está aí?
A nova obra do cemitério está em fase final, tá? Eu acho, acredito que em torno de 2-3 meses já fique 100% liberada. Está na fase de limpeza, né? Se não me engano, o último piso só que falta alguma coisa, mas pouquíssima coisa, e aí já tá, vai ser aberta ao público, né, para utilização. Tem bastante gente que procura para visitar, para fazer a compra, né, da gaveta. É um lugar novo, diferente, as pessoas gostam, né? Na verdade, gostar não gosta, mas né, é um lugar bem bacana, e dentro aí de 2-3 meses vai estar liberado 100% para utilização.
Muita procura para adquirir as gavetas lá?
Tem bastante gente. A gente não trabalha com a parte de venda lá no cemitério municipal, é encaminhado tudo aqui para cima, para o setor administrativo, mas a gente tem uma procura bem alta, assim. Para quem não conhece ainda, convido, né, que venha ver, porque independente de qualquer coisa, a gente tem certeza que o único lugar que a gente vai, no final das contas, é lá, né? Então as pessoas estão procurando, estão gostando, é um lugar bonito e a procura está alta.
Algo diferente, né?
Isso, bem diferente do que a gente tinha em Marau e na região, um lugar bonito e que com certeza aí vai se esgotar logo aí.
Jean, certamente você tem acompanhado aí, tivemos uma época aí em que havia muito vandalismo no cemitério. Parece-me que agora deu uma acalmada, tomara que isso prossiga assim.
Isso, deu uma boa de uma acalmada, muito se deve a isso, a essa conscientização das pessoas, né? De que se eu roubar alguma coisa de lá, eu não vou estar roubando do fulano, eu vou estar roubando do meu dinheiro, porque é do meu imposto. Hoje, o que a gente tem, que até chega a ser engraçado, mas tem roubo de torneiras hoje, sabe? Essas torneiras pretas, comum, o pessoal leva embora, quebra o cano e leva embora. Esse é o nosso problema hoje de vandalismo.
E certamente não é pelo valor da torneira, né?
Não, eu não sei dizer o motivo, mas com certeza não, porque não deve ter nem comércio, eu acho, para esse tipo de item.
Impressionante, né? Jean, algo mais para a gente que é interessante colocar sobre a questão do cemitério? E fica à vontade.
Eu acredito que a comunidade, né, deveria saber que a gente está sempre à disposição de todo mundo, sempre à disposição da imprensa também, quem quiser visitar, né, conhecer a forma que a gente trabalha, a forma como as coisas são conduzidas, a gente está sempre à disposição e ficamos sempre à disposição de quem precisar.
Muito bem, por enquanto, obrigado ao Jean Muniz, atualmente responsável, então, pelo cemitério municipal de Marau, que também merece o nosso respeito muito grande. Volto aqui rapidinho antes do Saúde e Bem-Estar, no temática, com o secretário Rogério Cavalheiro. Olha, até agora a gente fez um apanhado geral aqui, Rogério. Importante, né? Cada um com a sua responsabilidade. E quando se trabalha em conjunto, tem-se um bom resultado sempre, né?
É verdade, Zé. A gente procura manter a equipe sempre coesa, unida, né? Para que os trabalhos saiam da melhor forma possível, né? E uma observação também sobre a questão dos cemitérios, que eu gostaria de salientar, é o recadastro, né, que a gente está fazendo. Então é importante que as pessoas que têm lá o seu jazigo, né, enfim, o túmulo familiar, que vá até ao setor onde o Jean se encontra lá e faça esse recadastro aí. É muito importante para nós e para manter todo o setor organizado. Nós precisamos dessa colaboração de todos o marauense aí que tem um espaço no cemitério.
Aliás, esse recadastro não é de agora, né, secretário?
É, faz tempo que já começou esse recadastro aí. Teve um período aí que ele ficou parado, né, por alguns motivos, mas agora a gente retoma com toda a força e precisamos sim fazer isso o mais breve possível.
Bom, falamos aqui sobre a pintura. A questão aqui, era o Renan Florão, né, que era para falar sobre recolhimento de galhos. Como é que é essa área aí?
Recolhimento de galhos, a gente tem esse setor aí que é o Renan que cuida, né? Ele faz em todos os bairros, né, centro, quando uma poda de árvore ou qualquer limpeza no seu terreno, coloca na frente da residência, né, é passado e ele faz esse recolhimento. Até seria importante, Zé, nesse sentido, que quando o cidadão for fazer qualquer tipo de ação de limpeza no seu terreno, for fazer uma poda em árvore, antes dele colocar lá na frente da sua casa, que ele ligue aqui para nós, né, nosso setor, e nos comunique antes de colocar, que aí o nosso pessoal se desloca até a frente da sua casa, sua residência, no dia que ele vai colocar isso. Para que não permaneça essa sujeira na frente da sua residência por muito tempo, entende? Então, isso para nós ajudaria muito. Antes de fazer essa situação, que nos comunique para a gente ter esse cronograma e nos ajuda muito nesse sentido.
Porque às vezes a gente percebe, secretário, de que há locais em que o trânsito é muito grande, né? A rua tem uma grande, boa visibilidade, é bonita, e você põe aquele monte de entulho, lixo aí, galhos, deixa uma visão ruim, né?
Como eu estava falando aqui com a equipe, né, esses dias, como uma pintura, ele muda o ambiente, né?
Sim, totalmente.
Fica bonito, fica, né, bacana. Mas tem o contrário, né? Como largar uma sujeira, galho, em frente à sua residência ou no cordão, como isso deixa muito feio, muito, né? Então, isso não precisa acontecer, desde que cada cidadão faça a sua parte, ligue para nós, programe esse tipo de descarte, que o CREA ou as equipes vão estar lá e vão fazer esse trabalho.
Porque, de repente, você liga para lá e naquela semana vocês não conseguem.
Exato.
Ou, de repente, ó, daqui a duas semanas a gente consegue. Então, fica duas semanas aquele desgalho ali, não é bom.
Exato. É que, como a gente vem falando, né, Zé, a demanda é muito grande, né? Uhum. Marau... mais de 45 mil habitantes, né? Então, todos esses trabalhos aí, a demanda é enorme, então a gente precisa da colaboração do cidadão para que isso não aconteça, né? Para que a gente consiga organizar e ter esse cronograma mais efetivo.
Não sei quem falou agora há pouco, no começo aí, fora do ar aí, quantos metros que temos para percorrer de limpeza e tudo na cidade.
Você que falava em termos de roçadas, a gente fez um levantamento, tá? Tem uma empresa que estava fazendo um levantamento para nós. Nós temos hoje em torno de 1 milhão de metros quadrados.
Um milhão?
Para fazer em áreas roçadas, tá? Então, para te ver a quantidade que é esse trabalho. E você pode, através desta metragem, você pode ter uma noção dos outros trabalhos, né? Por exemplo, iluminação pública, hoje nós temos mais de 6 mil pontos, né? Que o Emerson faz esse trabalho aí, à noite ele vai fazer o reconhecimento para ver aonde tem os problemas, e no dia seguinte leva a equipe para fazer a execução dos trabalhos. Então, para te ver que realmente é bastante trabalho e a gente precisa, sim, da colaboração do cidadão.
Exatamente. Depois voltamos para o encerramento aí, secretário. Mais qualidade, mais economia, indicamos para você o caminho do supermercado Passa Lá, que hoje tem carne bovina, bife, colchão de fora, cortes Passa Lá, R$ 32,99 o quilo no clube, carne bovina, colchão mole, cortes Passa Lá, R$ 41,99 o quilo no clube, óleo de soja Primor, R$ 6,99 no clube, o achocolatado Nescau, R$ 9,49 no clube, o detergente IP, R$ 2,29 no clube e também o amaciante de roupas, o Amacitel, 2 litros, só R$ 7,49 no clube. Mais qualidade, mais economia, indicamos supermercado Passa Lá. Agora são 10h25, na sequência, o destaque para o nosso Saúde e Bem-Estar. Já voltamos.
Rede Tua Rádio.
Ao vivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Zeladoria, para fechar aqui com o secretário Rogério Cavalheiro. Rogério, cronograma, coleta de lixo e também descarte de móveis. Pode ser com descarte de móvel?
Pode ser. A gente tem um cronograma, uma empresa terceirizada que faz esse recolhimento de móveis, tá? E nós já passamos, a gente tem o cronograma aqui, fica à disposição para o cidadão ligar até a secretaria, que ele vai saber os dias certo que essa terceira vai passar e fazer esse recolhimento de imóvel. Até é bom você tocar no assunto, Zé, para que o cidadão saiba desse cronograma, entendeu? Para que ele faça esse descarte nos dias que vai ser passado em sua área e fazer esse recolhimento. Para que esse imóvel não fique lá 5, 10, 15 dias, né, ao relento, e cada vez que, quanto maior o tempo que ele fica lá, mais prejudicado fica o pessoal para fazer esse recolhimento, né? Porque fica no tempo. E aí pegando chuva e esse tipo de coisa, sol, vai se desmanchando esse material aí, né?
Bom, quando se fala em descarte, depois vai para onde isso tudo?
Esse descarte aí que a empresa, esse recolhimento que ela faz, ela tem um licenciamento para isso. E ela encaminha isso, então, para um setor onde vão fazer todo o processo de descarte, né, dentro das normas que tem que ser feitos, né?
Bom, e quando o móvel é bom, está em bom estado de conservação, aí já tem outro destino, é isso?
É, os móveis que tiverem em bom estado, que der para ser feito o reaproveitamento, nós temos aí a assistência social, o CRAS, né, o CRES, que podem acolher esse material e destinar para pessoas que realmente precisam disso, né?
Verdade. A Júlia me falava de que o cronograma está na rádio também? Beleza, então. Obrigado. Secretário, sempre, às vezes, um tanto quanto polêmico, a questão coleta do lixo cada vez que muda uma empresa. Como é que está essa realidade hoje? O que você tem para colocar para a população, até para tranquilizar os mesmos, hein?
Zé, nessa questão aí, como houve uma nova licitação, né? E a gente tem um contrato emergencial vigente, né? É uma nova empresa, é um novo mundo que está fazendo essa coleta no município de Marau. E ela fez uma locação do pavilhão onde faz o transbordo, né, e a triagem. Só que teve que fazer alguns ajustes, tá? A fiscalização pediu para que se fizesse alguns ajustes, então vai começar a operar aí nessa próxima semana, provavelmente. E é o que a parte mais sensível que a gente tem por enquanto, porque o que acontece? Os caminhões coletam os lixos aqui na cidade de Marau e estão levando direto para Vitor Greff, tá? Direto no aterro. Então, esse deslocamento é demorado, né? Em Vitor Greff tem um horário para ser aberto lá, o pessoal aqui está fazendo de madrugada esse recolhimento de lixo, leva lá, eles começam a abrir às 8 horas da manhã e depois retornam para fazer uma nova coleta, né? Então, por isso que no início da semana, geralmente, nós temos esse pequeno problema aí, porque fica a fim de semana sem a coleta, né? No domingo o pessoal não faz a coleta. Então, para regularizar, vai até mais ou menos na quarta-feira, aí se regulariza essa coleta e aí volta-se a fazer o sistema normal. Mas a gente acredita que nos próximos dias aí, tá, com essa triagem e o transbordo aqui em Marau, vamos normalizar e vai ser tudo tranquilo.
Essa locação do pavilhão é aqui na cidade mesmo?
Exatamente, aqui na cidade de Marau. E isso é importante, né? Que daí não vai ser preciso fazer este trajeto até outro município.
Antes tinha esse trabalho também? De reciclagem, não?
Sim. Tinha esse trabalho aqui no Distrito Industrial, né? Mas por algum motivo ou outro, aí o pessoal não quis fazer a locação para a empresa teve que fazer uma locação em outra área.
Exatamente. Então você acredita que agora, nos próximos dias, tudo se normaliza?
nos próximos dias vai se normalizar assim, Zé. A gente acredita nisso e a gente está diariamente em contato com a empresa, conversando com eles e pedindo para que seja o mais rápido possível esse transbordo e essa triagem aí para nós resolver esse problema no município de Banal.
As campanhas de separação do lixo têm funcionado, está funcionando? Tem essa colaboração hoje?
Zé, a gente vai intensificar em relação a campanhas, tá? A gente vai... montamos uma comissão, né, um comitê, onde a gente vai trabalhar intensamente nos próximos meses em relação a isso mesmo, né? Conscientização em separação do lixo e outras ações aí que a gente está projetando, outros projetos aí à frente.
Bom, aqui na tua frente tem um mapa da cidade, tem 4 setores. O que, que você quer fazer com esses setores aqui?
Esse mapa aqui, depois que a gente conseguir botar alguns projetos em ação mesmo, como eu estava falando para você antes em off, a gente fez 4 setores, o município dividido em 4 setores. Cada setor vai ser trabalhado uma semana, seja em recolhimento de móveis, roçada, iluminação pública. Todos os setores vão trabalhar nesta área uma semana. E assim a gente vai fazer o município em um mês. A gente vai fazer todo o município nesta sistemática, por setores, que vai ficar mais fácil para a gente estar acompanhando os trabalhos das equipes e das terceiras, produtividade, né, e a objetividade dos trabalhos. Aí não fica nada fora, tudo vai ser organizado dessa maneira.
Aí vai ter mais rapidez no atendimento das necessidades.
Exato, é isso aí.
Algo mais, secretário? Fica à vontade aí.
Zé, eu tenho que fazer uns agradecimentos aqui, né, a todo o pessoal da equipe que trabalha comigo, todo mundo dedicado, e também o pessoal que está lá no pátio, que sem eles também nada disso poderia acontecer, que são o pessoal que está na rua também, sol, chuva, eles estão sempre dispostos ao trabalho. Então eu tenho que agradecer eles, né, agradecer a nossa equipe aqui, a Ivana, que trabalha aqui na frente com nós e atende o cidadão, atende o telefone, a Jennifer, que cuida a parte aí, toda a parte burocrática de ponto e contratos e compras, né? O Valcir, que também dá um suporte muito grande para nós em todos os setores, né? Nós temos o Murilo, tem a Rosana também, que nos ajuda muito, cuida dessa parte de jardinagem, né? O Gustavo, que é o nosso estagiário, que faz todo um levantamento sobre a parte de iluminação também. E agradecer muito a prefeita Naura e o vice Vilmo, né, que estão sempre dando suporte e um apoio para que tudo saia na melhor forma possível. Isso para nós é muito importante.
Secretário Rogério Cavalheiro, obrigado pela sua acolhida. Boa sorte, conte com a gente.
Obrigado a vocês, Zé, e a todos os ouvintes. E a gente fica à disposição sempre, quando precisar. E as portas estão abertas aí para a gente tomar mais um cafezinho.
Com certeza. Aliás,